Apocalipse capítulo 11, todo mundo achou? Vamos orar a Deus. Deus nosso Pai, pedimos-te a sabedoria que vem de ti, o discernimento, o entendimento da tua palavra, que ela seja viva para nós, cada um de nós, e faça a diferença em nós, para a glória do teu nome. Te pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Quem não tem fé, tem problema. Mas quem tem fé, além de ter problema, tem dilema. Porque se você não tem fé em Deus, você tem problema? Você não tem um dilema, você tem um problema. Mas se você tem fé em Deus, e você crê que Deus é bom, que Deus cuida de você, que Deus é justo, que Deus é compassivo, misericordioso, que Deus ama você, se você crê nisso, mas tem problema, então além do seu problema, você tem um dilema, que é por que você está tendo problema. Esse é o seu dilema. Deus não me ama? Ama. Deus não cuida de mim? Cuida. Então por que que eu estou passando por isso? Ou então, Deus é bom? É. Deus é justo? É. Então por que o mal prospera à minha volta e coisas ruins acontecem e parece que Deus não faz nada? Isso é um dilema. O livro do Apocalipse é uma resposta ao dilema da fé. Pessoas que confiam em Deus, creem em Deus, mas estão imersos no Império Romano, que é mau e cruel e que promove o mal, oprime, persegue, causa conflito, explora, escraviza, expropria. E Deus parece que deixa que os romanos façam tudo isso e não faz nada. Então o livro do Apocalipse é uma resposta ao dilema da fé. E nessa resposta ao dilema da fé, chegamos no capítulo 11, porque se você tem acompanhado o Apocalipse, João, o apóstolo que escreve o Apocalipse, ele está revelando para nós o que ele viu, as revelações que ele recebeu de Deus, e nas revelações que ele recebeu de Deus, Deus está dizendo que não está indiferente ao mal, não está indiferente ao sofrimento humano, e que ele vai fazer justiça. E então chega aqui no capítulo 11, e no capítulo 11, quando você começa a ler o capítulo 11, por exemplo, você se dá conta de que você pode ler o Apocalipse de várias maneiras. Você pode ler o Apocalipse tentando explicar cada um dos detalhes do Apocalipse, cada coisa que acontece no Apocalipse, cada figura, cada metáfora, cada monstro que aparece, cada bicho, explicar o que é o cavalo vermelho, o que é o cavalo verde, o que é o cavalo branco, o que é o cavalo preto, explicar o que é o dragão, o que é a mulher vestida, por exemplo, uma mulher vestida de sol, quem é essa mulher, os chifres, os candelabros, os candeeiros, as velas, tudo que aparece que você vai tentar explicar, e você vai tentar explicar os números, por exemplo, olha, 42 meses, 1260 dias, que 42 meses, por que 42 meses, por que 1260 dias, 42 meses acho que são 3 anos e meio, por aí, por que 3 anos e meio, você vai tentar explicar. E você vai descendo nos detalhes. Aí você vê aqui, por exemplo, no versículo 3, que Deus tem duas testemunhas que profetizam. Aí você quer saber quem são as duas testemunhas. Aí no versículo 4, diz que elas são duas oliveiras e dois candelabros. E candelabro no Apocalipse é igreja. Então são duas igrejas. Mas duas oliveiras, aí você vai estudar, vai pesquisar e vai encontrar um comentário bíblico que vai dizer, olha, duas oliveiras, isso é uma referência ao profeta Zacarias. Aí você vai lá no profeta Zacarias que fala duas oliveiras. Josué, o sumo sacerdote, e Zorobabel. Aí você já tem que pesquisar, estudar quem é Zorobabel, quem é Josué, o que, que eles têm a ver com o Apocalipse. Aí você continua lendo e chega no versículo 6. E você descobre que essas duas testemunhas têm poder para fechar o céu de modo que não chova. Quem na Bíblia orou para parar de chover e parou de chover? Elias, o profeta. E não somente isso, mas tem poder também para ferir a terra com toda sorte de pragas e para transformar água em sangue. Quem transformou água em sangue e feriu a terra com pragas? Moisés. Ah, então as duas testemunhas são Moisés e Elias. Mas acabou de dizer lá no versículo 4 que são duas oliveiras que estão lá em Zacarias, que é Josué e Zorobabel. Aí você já não sabe mais o que está acontecendo. Aí você tem que pesquisar quem é Josué, quem é Zorobabel, o que, que tem a ver com o Apocalipse, quem é Elias e quem é Moisés, o que, que tem a ver com o Apocalipse. E aí você descobre também que essas duas testemunhas, esses dois profetas, eles são muito poderosos. E no versículo 5 do capítulo 11, está dito que se alguém quiser causar um dano, eles vão cuspir fogo e vão matar os seus inimigos. Mas no versículo 7, diz que quando eles tiverem terminado de dar o seu recado, de dar o seu testemunho, surgirá uma besta do abismo. Besta sempre aparece uma besta. Em tudo que é lugar, sempre aparece uma besta. Então aqui no Apocalipse a besta apareceu finalmente. Depois ela vai ser melhor descrita no capítulo 16, mas aqui a besta apareceu no capítulo 11. A besta apareceu e a besta vai vencê-los e vai matá-los. A besta vai matar as duas testemunhas. E quando a besta matar as duas testemunhas de Deus... As duas testemunhas que inclusive cuspiam fogo, a besta matou as duas testemunhas. Quando a besta matar essas duas testemunhas, os cadáveres das duas testemunhas não poderão ser sepultados. Eles ficarão expostos na rua principal da grande cidade, diz aí o versículo 8. Figuradamente é chamada de Sodoma e Egito. Mais para frente é a cidade do mal. É a Babilônia, aqui no Apocalipse. No capítulo 18, a cidade do mal é a Babilônia. Aqui no capítulo 11, a cidade do mal é Sodoma e é também o Egito. Mas na verdade, o João está falando mesmo é de Roma, ou de qualquer cidade que não presta. Por exemplo, São Paulo. Ele pode estar falando de São Paulo. As duas testemunhas de Deus serão mortas pela besta. Os seus cadáveres ficarão expostos em praça pública, expostos à vergonha pública, não poderão ser sepultados. E haverá uma grande festa, porque eles morreram. Veja o que diz aí o versículo 10. Os habitantes da terra se alegrarão por causa da morte das testemunhas e farão uma grande festa, enviando presentes uns aos outros. É um Natal fora de época. Porque os dois profetas haviam atormentado os que habitam na terra. Quando os dois profetas, as duas testemunhas morrem, o pessoal fica feliz, faz festa, é maravilhoso. E o cadáver os cadáveres das duas testemunhas ficam lá jogados pela rua mesmo. Só que acontece uma coisa. Passados 3 dias e meio, versículo 11... Entra nas duas testemunhas um sopro de vida da parte de Deus e elas se colocam em pé. Isto é, ressuscitam. Elas ressuscitam e nessa hora em que elas ressuscitam, a festa do inferno, a festa dos maus, a festa da besta e das bestas acaba. E agora começa uma festa no céu. Porque o bem triunfou sobre o mal. E aí no versículo 15, diz o que é que se canta na festa do céu. A música que está cantando, ou sendo cantada e tocada na festa do céu, está aí no versículo 15 do capítulo 11. O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele, o Cristo, reinará para sempre. A vitória definitiva do bem sobre o mal, do bem contra o mal. No versículo 17, também eles cantam no céu: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Então, nesse momento, é aberto o santuário de Deus, lá no céu, e aí a gente se encontra com a Arca da Aliança, que já é outra coisa para você pesquisar, o que que essa Arca da Aliança está fazendo lá no céu, o que que isso quer dizer. Então você pode estudar o Apocalipse indo detalhe por detalhe. E você pode estudar o Apocalipse também pegando o sentido do todo e trazendo para a sua vida. O que que isso quer dizer? Então eu fiz isso no capítulo 11 e trouxe para mim e aprendi três coisas. Primeiro, eu aprendi que de vez em quando o mal vence. A besta vence. Você já viu besta saindo vencedora? Já vi várias. Muita besta vencendo. Muita besta progredindo, prosperando, se dando bem na vida. Muita gente boçal, muita gente estúpida, muita gente de caráter ruim, se dando bem na vida. Muita gente injusta, se dando bem na vida. Você já viu um malvado causar o mal a um justo? Já viu? Você já viu um ser, uma pessoa maldosa, maligna, malvada, prejudicar uma pessoa boa, causar o mal a um inocente? É só a gente abrir o jornal. A violência da nossa cidade, as bestas matam. As bestas matam. As bestas roubam, traem, as bestas abusam. E acontece mesmo, às vezes o mal vence. E não só o mal, que é um mal personificado e que pessoas más, mas o mal mesmo. O mal no sentido de coisas que não deveriam ter acontecido, nós não gostaríamos que acontecessem. Mas acontece. E quando você olha para Deus e diz assim: e aí? Você percebe que Deus também está chorando. E que Deus vai dizer para você: eu também não gostaria que isso tivesse acontecido. Mas acontece. As bestas de vez em quando vencem, o mal de vez em quando prospera. Eu vou pedir para você levantar a mão, por gentileza. Já aconteceu com você, de uma besta passar por cima de você e ela ganhar e você perder? Levanta a mão, deixa eu saber. Já, tá bom. Já aconteceu com você do mal chegar na sua casa, uma tragédia? Alguém aqui já viveu uma tragédia? Por exemplo, o mal chegou na minha casa quando eu tinha 2 anos e meio de idade. Meu pai faleceu aos 26 anos de idade. O mal venceu. O mal. Tragédia chegou na minha casa. Não era para ter acontecido. Mas aconteceu. Já aconteceu uma tragédia com você? Deixa eu saber. É isso. Está na Bíblia. A besta vence e mata as testemunhas de Deus. Essa é a primeira lição. O mal, de vez em quando, vence. Mas as testemunhas ressuscitam, lembra? Então eu aprendo também que a vitória do mal é sempre parcial, provisória e reversível. Não é o mal quem tem a última palavra. Não é o mal quem tem a última palavra. O mal é parcial, provisório e reversível. A Bíblia ensina isso claramente. A Bíblia ensina que Deus é capaz de transformar o mal em bem. Reverter o mal não deixa de ser mal, mas é revertido em bem. Qual história da Bíblia você acha que conta isso de maneira mais clara? O mal transformado em bem. Por exemplo, a história de José. José foi vendido pelos seus irmãos como escravo para o Egito. Mal, muito mal. O mal venceu. Traição, abandono, rejeição. Imagina, seus irmãos se reúnem. Primeiro que eles queriam matar o José. Aí um deles falou assim: matar não. É mal. É demais. Vamos vender como escravo para o Egito. E o José foi vendido como escravo para o Egito. Mal, muito mal. Lá no Egito, ele foi trabalhar na casa de um oficial egípcio. Caiu nas graças do sujeito e ganhou autoridade para cuidar dos negócios do cara, da casa. Virou chefe da casa de um oficial egípcio. Bom, muito bom. Mas a mulher do oficial foi com a cara de José, mas ela foi muito com a cara de José. Mal, muito mal. E o José, quando sacou o que estava acontecendo, falou para ela: olha, dona, a senhora é mulher do oficial egípcio, não é minha mulher. Eu sei o que é meu e eu sei o que não é meu. A senhora é esposa de um cara que confia muito em mim, eu não posso trair a confiança dele. E também eu não posso trair a confiança do meu Deus. Bom, muito bom, respondeu bem. Mas ela olhou para ele e falou: o quê? Você está me rejeitando? Mal, muito mal. Muito mal. Ela forjou um ataque, como se José tivesse tentado abusar dela, e José vai parar na cadeia. Mal, muito mal. Mas na cadeia, José interpreta sonhos. Bom, muito bom. Sai da cadeia e interpreta os sonhos do faraó. Melhor ainda. E ele se torna o maioral no Egito, debaixo do faraó, somente José. O faraó chega a dar a José o anel dele, falou: ó, toda a autoridade no Egito. Nisso chegam os irmãos de José e descobrem que eles, vindo ao Egito em busca de alimento, porque há fome na terra, vindo ao Egito, dão de cara com José: meu irmão, que eu vendi, que eu abandonei, que eu traí, que eu rejeitei, que eu conspirei pela sua morte. Esses irmãos falam: agora o José vai se vingar de nós. Mas José diz assim: não tenham medo, eu não vou me vingar de vocês, porque o mal que vocês fizeram contra mim, Deus transformou em bem. Porque o mal, ele é parcial, ele é provisório e ele é reversível. Portanto, se um dia você estiver atropelado no chão, na lona, e você falar: o mal passou por cima de mim, não se esqueça, não tem nada de errado necessariamente com você, nem com Deus, nem com nada. Isso acontece. Mas para quem tem fé e invoca o amor, a justiça, a compaixão de Deus, o mal é parcial, provisório, reversível. Hoje mesmo eu reli a frase do Nelson Mandela, quando ele diz que ao sair de volta depois de 27 anos na prisão, ao sair para a sua vida em liberdade, ele diz: se eu trouxesse comigo mágoa, ódio, ressentimento, desejo de vingança, eu seria para sempre um prisioneiro. O mal passou por cima de Mandela, mas o mal é parcial, provisório, reversível. Segunda coisa que eu aprendo aqui é que o mal está por aí, mas o bem também está. E enquanto o bem está presente, o mal tem que conviver com água no chope. O mal não está assim tão mal, ele está contido. O mal, ele está sem graça. O mal não está muito, o mal não está bem. É isso. Porque aqui o versículo 10 diz o seguinte, que enquanto os caras estavam lá, profetizando, testemunhando, tipo, enquanto existia o bem presente no meio do mal, a consciência dos malvados era atormentada. E na Bíblia, a mensagem diz o seguinte, que a presença das duas testemunhas de Deus perturbava tanto a consciência das pessoas que elas não conseguiam desfrutar do seu pecado. Elas faziam, mas algo lhes dizia constantemente, está errado, é injusto, isso não é o bem, não vai ficar assim. O sujeito enfia o pé na jaca, mas não vai tudo, vai mais ou menos. É a história de um homem, por exemplo, que me contou que quando saía da cama com a amante dele, ele corria para o banheiro para se lavar. E ele tinha uma compulsão de se lavar, se lavar, se lavar. Eu falei, é bem feito. É um mal feito. Vai ser sempre assim. Quem tem consciência diante de Deus e quem conhece o bem, e quem está exposto ao bem, não faz o mal até, não faz, não consegue. Não consegue desfrutar do pecado. É um negócio que eu não sei se eu vou falar agora, que eu lembrei. Vou ter que falar, né? Porque eu... Uma vez eu ouvi dizer que o pecado é assim uma árvore com um morango maravilhoso e delicioso num rio de cocô. Desculpa. Você pode até ir lá pegar um morango. Mas... Isso é o pecado. Não dá para fazer festa. Não dá para reunir a família, falar, pessoal, roubei um banco, vamos comemorar. Pessoal, papai fez o titio assinar um contrato e ele se ferrou para sempre. Vamos festejar, fazer um churrascão aqui em casa para comemorar que nós roubamos tudo da nossa família. Não dá. Não dá para fazer festa. Enquanto o bem está presente no meio do mal, o mal convive com a sua culpa. E o mal precisa se deparar constantemente com a sua maldade. Sabe que aqui no Apocalipse está dizendo o seguinte, que os corpos, os cadáveres das duas testemunhas foram jogados e ficaram expostos em praça pública. Por quê? Porque os crucificados no Império Romano não tinham direito a sepultamento. O criminoso crucificado não era sepultado. O criminoso ficava apodrecendo, o corpo do criminoso, o cadáver, ficava apodrecendo em praça pública para que todo mundo visse o que acontece quando Roma pesa sua mão. Só que quando Jesus foi morto, crucificado, José de Arimateia foi falar com Pilatos, e foi falar com Herodes, e disse, eu quero autorização para sepultar Jesus. Ora, o que estava sendo dito por José de Arimateia? Vocês sabem que esse que vocês crucificaram não é um criminoso, e portanto não pode ficar aí apodrecendo. Ele é digno de receber um sepultamento. E as autoridades, tanto romanas quanto judaicas, tiveram que conceder a José de Arimateia e foram constrangidas a conceder a José de Arimateia o direito de sepultar Jesus. Agora, José de Arimateia era um cara rico, influente, pediu audiência com o governador e o governador concedeu, pediu audiência com o rei e o rei concedeu. Então você imagina o seguinte, que o José de Arimateia devia conviver na corte. Tem o próximo jantar, tem o próximo banquete. E na hora que Pilatos vai para o banquete, ele dá de cara com José de Arimateia. E José de Arimateia olha para ele e diz, eu sei o que você fez no verão passado. E o Pilatos tem que abaixar os olhos, porque não tem moral para olhar José de Arimateia nos olhos. Enquanto o bem está presente, o mal é contido. Tem uma roda de gente fazendo o que não deve. Aí você chega. O que que a roda fala? Sujou, sujou. Depois a gente termina. Depois eu te falo. Ou a roda diz, pô, ô, chega aí, estamos numa boa. Tem um esquema aqui para nós. Por exemplo, corrupção é quando você rouba. Esquema é quando você rouba. Bom negócio é quando eu estou dentro do esquema. É isso que as pessoas pensam, né? Quando você está roubando, é pecado. Agora, se nós estamos roubando, é negócio. Só que quando tem um monte de gente aqui fazendo o que não deve, você chega, tem que rolar um constrangimento na roda. Porque chegou o bem. Chegou José de Arimateia numa roda de Pilatos. Chegou um Daniel numa cova de leões. Imagina a leãozada babando, aí entra o Daniel. E aí? Cada um se desfaz. Porque a maldade só faz festa quando a presença do bem não está lá. Você já pensou isso, que você pode ser a presença do bem no meio da sua família que está machucada, quebrada? É você. Você é o bem ali presente. Para que o mal não seja absoluto. Para que o mal não ocupe todos os espaços. Você é a barreira de contenção. Para que o ódio não tome conta de todo mundo. Para que a tristeza não coma a sua casa inteira. Para que a falta de esperança não engula todos os sonhos da sua família. Você continua lá. O bem está lá. E o mal está contido. Agora, eu aprendi uma terceira coisa. Que para o bem triunfar sobre o mal, aqueles que estão vestidos de bem precisam estar dispostos a morrer. Porque aqui as testemunhas morrem, né? Morrem, a besta mata as testemunhas. Às vezes acontece isso. Às vezes acontece que a gente tem que morrer. Para o mal ser derrotado pelo bem, o bem tem que se sacrificar. Porque se ele não se sacrifica, ele se torna parte do mal. Você imagina que você me dá um tapa no rosto. Se eu lhe dou outro tapa no rosto, o mal venceu. Mas se você me dá um tapa no rosto e eu viro a outra face, o bem venceu. Só que em vez de ficar com um lado ardendo, eu vou ficar com dois ardendo. Ou três. Alguém tem que se sacrificar para interromper o ciclo do mal e da maldade. Tem que estar disposto a morrer. E sabe que para nós, acho que é uma grande tentação a gente querer sair do mal para o bem sem morrer, sem sacrifício. A gente quer uma passagem mágica do mal para o bem. É assim, eu me dou conta que estou destruindo a minha vida. Aí eu falo assim para Deus: Deus, o Senhor tem razão, eu estou destruindo a minha vida, a minha família, e o Senhor tem razão, a minha filha tem razão de não querer ver mais a minha cara. Mas eu convidei ela para almoçar domingo, e eu queria pedir que o seu espírito tocasse o coração da minha filha, para ela aceitar o meu convite de almoçar comigo domingo. Tudo bem, Senhor, eu sei que fazem já 17 anos que a gente não se fala, mas o Senhor tudo pode. O Senhor pode tocar o coração da minha filha para ela aceitar almoçar comigo domingo. Aí eu falo: como é, Senhor? Pedir perdão para ela? Não seria o caso, né, Senhor? Vai estragar o almoço. 17 anos sem falar com a minha filha, vou lá almoçar para pedir perdão, lavar roupa suja. Vamos deixar essa parte de lado. Ah, o Senhor quer também que eu diga para ela quais foram os erros que eu cometi ao longo desses anos e do que eu me arrependo. Ah, o Senhor quer que eu mude de atitude também. Ah, o Senhor acha que eu devia fazer isso com a família toda reunida? O Senhor está pedindo demais, não dá para eu sair do mal para o bem sem passar por esse negócio aqui. Ah, você não quer morrer, é isso? Você não quer abrir mão da sua reputação. Você não quer sacrifício nenhum. Você não quer reconhecer sua culpa. Você quer se safar de noite, na surdina. Você está estragando o seu casamento já tem quantos anos? E você quer então que na oração do pastor, domingo à noite, resolva. Aí você começa a viver 9 e meia semanas de amor. Numa oração do pastor. Tem um caminho, tem uma psicoterapia para fazer aí, filho. Tem um monte de pedido de perdão, tem muita lágrima. Tem joelho no chão. Tem uma vergonha, tem o cadáver exposto na praça. Ah, você não quer passar vergonha. Você faz, mas não... Para o bem triunfar sobre o mal, tem uma dimensão de martírio. E não precisa assim ser também tão trágico como eu estou falando. Às vezes precisa. Às vezes precisa. Lembra que eu falei do Zaqueu? O Zaqueu fez isso. Pegou o dinheiro que ele roubou e começou a devolver e assumiu. Assumiu publicamente. Eu fui ladrão, fui desonesto, estou devolvendo. Causou decepção, etc. Às vezes precisa passar por tudo isso. Mas o martírio não precisa ser um morrer. Assim. Pode ser um morrer um pouquinho. Abrir mão de um desejo, abrir mão de uma vontade, abrir mão de uma oportunidade, abrir mão de um ganho, abrir mão de um relacionamento, abrir mão de um ambiente. Abrir mão. E tem coisas que a gente abre mão e que parece que arranca pedaço da gente. Eu não sei se acontece com você, mas comigo acontece. Tem dias assim que assim, um pãozinho de mel parece que é tudo. Ah, você tem problema com um pão de mel? É, tem dia que o pão de mel para mim parece que é tudo. Cada um sabe qual é o seu pãozinho de mel. Há coisas que são sacrificiais assim, muito sacrificiais. Mas tem coisas pequenas, que são pequenas mortes. Que quando a gente não morre as pequeninas mortes, o mal se instala no nosso coração. E vai ganhando proporções e o bem nunca triunfa. Por quê? Porque a gente não quer passar pelo martírio, pelo sacrifício. Não quer morrer. Ora, quem somos nós hoje, no nosso país? Nós somos as duas testemunhas de Deus na cidade de São Paulo. Nós somos as duas testemunhas de Deus no Brasil. Nós somos as duas testemunhas de Deus dentro de casa, da família, às vezes até dentro da igreja. Nós somos as duas testemunhas de Deus. Nós somos as pessoas que sabem que o mal de vez em quando triunfa. Nós somos as pessoas que se colocam em pé pelo bem, ao lado de Deus, como testemunhas de Deus, profetizando, de tal maneira que o mal, quando olha para nós, se constrange, porque vê a luz de Deus em nós e enxerga a sua própria escuridão. Quem somos nós? Nós somos as pessoas que querem ver o bem triunfar sobre o mal, que querem ver o reino de Deus e do seu Cristo dando sinais nos horizontes das nossas influências, das nossas relações. E, portanto, nós somos as pessoas que estamos dispostas a morrer, em caso extremo. Mas nós precisamos assumir a disposição de pequenas mortes diárias para que o bem triunfe sobre o mal. Se nós fizermos isso, nós seremos de fato cristãos, porque estaremos assemelhados a Jesus. Quem morreu teve o seu corpo jogado, exposto à vergonha pública e ressuscitou ao terceiro dia? Jesus Cristo. Se nós trilharmos o caminho de Jesus, não podemos esperar melhor ventura. Mas uma coisa é certa: nós cantaremos na festa final. O reino de Deus, finalmente, é do nosso Senhor e do seu Cristo. E chegou o dia quando Deus há de recompensar aqueles que temem ao seu nome, grandes e pequenos. Chegou o dia de Deus abrir as portas do seu santuário para nós entrarmos e realmente conhecermos a Deus. A minha oração é que você seja, de fato, uma testemunha de Jesus. Você é o bem encarnado no meio de uma sociedade corrompida pelo mal. Não importa se é o Brasil, se é o mundo, se é São Paulo, se é a sua empresa, se é a sua família, se é o seu prédio, você é o bem encarnado num mundo corrompido pelo mal. Prepare-se para enfrentar esse mal. Vai doer. Mas essa é a nossa vocação como cristãos. A gente passa pela morte, mas no terceiro dia a gente ressuscita. O mal, para quem tem fé, é parcial, provisório, irreversível. É por isso que nós estamos aqui cantando glória ao nosso Deus. Jesus passou por isso, e nós vamos passar também. Eu peço a Deus que você tenha discernimento, sabedoria, coragem, ousadia de enfrentar o mal onde você estiver. E que você arque com esse sacrifício. Essa música que a gente vai cantar agora, de novo, fala exatamente isso. Eu e você, igreja presente, nação entre as nações, luz para toda a gente, um povo entre os povos. Nós somos o bem encarnado. Essa é a nossa hora de mostrar compaixão, repartir o pão. Essa é a nossa hora. O nosso país precisa de gente do bem. E se Deus não encontrar gente do bem num auditório como o nosso, aí é o apocalipse definitivo. Eu não estou dizendo que ele só encontra aqui, mas ele tem que encontrar aqui. Ele tem que encontrar aqui. Imagina o seu privilégio de Deus querendo entrar no meio do mal para transformar o mal em bem. Aí Deus está olhando e fala: por onde eu entro? Aí ele procura, encontra você e fala: não, está no esquema também, é do mal. Não dá. Deus tem que olhar para você, para mim, e falar: ali, vou entrar por ali. Não se deixou vencer pelo mal, mas eu vou usá-lo para vencer o mal com o bem. A minha luz está ali, e é dali que eu começo. Esse é o seu privilégio, é o meu privilégio. não temos um projeto de vida melhor que esse, para o nosso bem, para o bem comum e para a glória do Deus a quem servimos e do Cristo a quem chamamos de Deus. Que seja assim para você e para mim. Amém.